Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Angélica, sou mediadora judicial, sou facilitadora de JR aqui do TJ Paraná. E hoje vai começar um podcast muito diferente, um bate-papo muito rápido sobre uma lei muito especial que entrou em vigor esses dias aí. Não é mesmo, Bárbara?
Exatamente. Oi, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu tava morta de saudade. Eu sou a Bárbara, eu sou bacharel em Direito. Eu moro em Maringá, no Paraná. E hoje a gente vai conversar com uma pessoa super especial.
Então, eu vou chamar, né, a deputada Cristina Silvestre para conversar com a gente a respeito da lei estadual que vigorou dia 28 de maio. Então ela vai falar para nós sobre essa lei, né? O que que ela quer dizer, por que que foi pensado nela, qual o propósito, né? E ela vai falar um pouquinho do trabalho também, porque a deputada, ela é super atuante aqui na região de Guarapuava, eu sou de União da Vitória, né? Porto União, mas ela é super atuante nas causas feministas. Então, seja bem-vinda, deputada Cristina Silvestre.
Oi, Angélica. Oi, Bárbara. Obrigada pelo convite e é muito bom estar aí com vocês. Então, essa lei, na verdade, é mais uma política pública para as mulheres, né? É mais uma ferramenta dessas políticas. Como que ela surgiu? Surgiu com o início da pandemia, quando as mulheres tinham dificuldades de sair de casa e até desculpa, né? Aonde que iria se a recomendação era de isolamento social. E essa sugestão saiu da MB e da CNJ. Eles fizeram uma campanha o ano passado, né? No Brasil todo, para uma forma simples da mulher em situação de risco, né, de violência familiar, fazer um X na mão e que ela chegava na farmácia e o atendente, né, pegaria os dados, ligaria para a polícia e ela seria atendida imediatamente, como aconteceu em várias ocasiões nas farmácias. Como o Paraná é muito... vamos dizer, um estado em vanguarda em políticas para as mulheres, eu fui procurada pela presidência da AMB e da CNJ para que essa campanha não ficasse apenas uma campanha, mas que fosse lei e começar pelo estado do Paraná. Então, nós entramos com o projeto, só que nós ampliamos mais esse projeto, sabe? Então, não só na farmácia, mas que pudesse esse sinal vermelho ser uma ferramenta em todos os órgãos públicos, no comércio, nos bares, restaurantes, nos condomínios, também muito importante. E ela passou a se tornar uma lei com o apoio de toda a bancada feminina, com o apoio dos deputados. Foi uma votação unânime mesmo. E hoje ela é uma lei, né? E agora nós estamos em conversa com o governador, porque o que essa lei precisa? Precisa ser divulgada, né? Então, nós estamos em contato com o governador para que ele use toda a mídia do estado para divulgar essa lei, né? Para que ela fique amplamente conhecida pela população. E agora, no dia 22 de julho, é o dia do feminicídio, né? O dia de ação contra o feminicídio. Inclusive, é uma lei minha, né? E nós estamos pedindo para todas as procuradorias do estado fazer em conjunto essa campanha, sabe? De cartazes, de outdoor, de entrevista nas rádios, para que a gente possa divulgar o maior número possível pelo estado dessa lei tão importante e tão simples, né? Nós temos vários casos, então não uma forma muito simples de pedir socorro, né? E de ser atendida, quer dizer, não há uma necessidade de ir lá fazer um boletim de ocorrência e às vezes isso pode demorar. E esse sinal que ele fique conhecido, que fique uma coisa bem visual, né? Pois o sinal, a pessoa está correndo risco de vida.
Estava conversando com a Bárbara.
Exatamente.
Pode falar, Bárbara.
A gente estava falando sobre a divulgação, né? Primeiramente, a gente gostaria muito de falar que nós, como um veículo, né, de informação do direito, da área jurídica, a nossa forma, né, nós vamos aderir à campanha e estaremos lançando uma campanha de divulgação da nova lei a partir de hoje, se não me engano, né, estamos torcendo para que dê tudo certo. E a gente estava falando exatamente sobre isso, que esse tipo de informação é informação preciosa e não é útil se não chega no nosso bairro, por exemplo. Não adianta exatamente ficar só vinculado na internet. Então, a gente vai fazer todo o possível para divulgar. Também gostaria de aproveitar, como o nosso tempo é um pouco curtinho hoje, de falar que é um privilégio para nós estarmos falando com a senhora, porque a senhora é um exemplo de mulher para a gente, uma voz muito ativa na política. Nós, como apresentadoras, o podcast Descomplicando é feito por mulheres. Então, assim, a senhora é o braço forte, sabe? A gente tá com a senhora em tudo, conte com a gente sempre.
Nossa, que bom ouvir isso, Bárbara. Isso aí dá mais um estímulo para a gente continuar nessa luta, que vocês sabem que não é fácil. E, por isso, a importância de nós termos mulheres na política, porque é através de leis que nós mudamos essa realidade, né? E até agora nós sempre fomos uma minoria e nós precisamos de mais mulheres participando da vida pública, política, para que nós possamos cada vez mais colocar a mulher no seu lugar de direito, né? E por isso a gente está aí nessa batalha diária para conquistar cada vez mais políticas públicas para essas mulheres. Há pouco também, não sei se dá tempo, nós estivemos numa luta junto ao governo para conseguir a vacina para as grávidas e puérperas sem comorbidade, né? Porque nós tivemos um número assustador de morte de puérperas e de gestantes, mais de 250. Então, vidas preciosas de jovens que ou morreram junto com a criança, ou deixar um nenê sozinho, e graças ao secretário, à sensibilidade do secretário Beto Preto, hoje estão liberadas essas vacinas, claro, com restrições, a Pfizer só e a Coronavac que estão liberadas para isso. Mas até aproveitar a audiência, né, desse programa de vocês, para divulgar isso, que todas as grávidas e puérperas vão lá se vacinar, né?
Não, é bem isso mesmo. A importância dessas políticas públicas, a importância desses trabalhos, né, preventivos, trabalhos de organização também em relação às prioridades que é em relação à violência da mulher, né, contra a mulher. Eu lembro que quando eu conversei com a Bárbara, eu falei assim, a deputada, ela é muito ativista, tanto que ela tem essa relação dessa lei nova agora, né, que é do símbolo vermelho na mão, mas ela já tem esse do ativismo dos 16 dias. Eu me lembro, ano passado, a gente chegou a fazer uma campanha, nós fizemos um vídeo que também rodou no Sejusque, aqui União da Vitória, várias mulheres aqui da cidade participaram, inclusive a nossa vereadora aqui, Thaís Bier Bebá, que participou, né, que ela é do Rosa do Contestado, que a doutora participou aqui em 2019, né, ela também participou desse evento. A Gabi Bacri, que hoje ela é da chefia do Sejuf aqui também. Então, aqui nós temos mulheres muito fortes que batalham por tudo isso, por essas políticas, por essas leis, né, até a Landra Roveda. Então, a gente tá bem de mulheres, né, fortes aqui. E eu estava comentando com a Bárbara até da relação do psicólogo na delegacia da mulher, que eu lembro que a deputada chegou a comentar a respeito disso também, que é uma luta da deputada também referente a isso. Então, são várias lutas que a gente deve apoiar, deve dar a mão e deve levar para a população, porque a mulher ela tem que saber que ela tem que chegar, que ela pode chegar numa farmácia, ou num shopping, ou no seu condomínio, né, colocar ali a mão com o X, ou em algum departamento privado ou público, para poder fazer esse pedido dessa ajuda e para que essa denúncia seja feita por ela, que muitas vezes ela não consegue fazer, não, ela tem medo, muitas vezes é medo ou não consegue chegar até lá. E eu estava conversando com a Bárbara ainda nesses tempos de pandemia, usar também o WhatsApp com essa mão com X, né? Se eu mandar um WhatsApp lá para alguém que eu conheço, para que ela possa me ajudar a fazer essa denúncia, também é importante, né? Então, tentar usar as várias maneiras. E daí foi onde a gente pensou em fazer uma campanha junto com o grupo do combate do símbolo vermelho, que já foi feito ano passado também na rede nacional, e nós começamos a chamar mulheres para tirarem fotos com o X na mão, para a gente começar a postar a partir de hoje no Instagram do podcast, deputada.
Nossa, isso é fantástico! Você não imagina o quanto vocês nos ajudam. Nós precisamos de pessoas como vocês, nós precisamos da mídia e de mulheres fortes e mulheres que estão em posição, né, de comando e que têm a voz. Porque eu sempre digo... Nós, né, eu no caso como deputada, eu tenho que ser a voz das mulheres, né, porque infelizmente você sabe a dificuldade que as mulheres têm de pedir socorro, de fazer um boletim de ocorrência. Então nós precisamos incentivar essas mulheres de que elas não estão sozinhas, que elas têm o apoio, que tem a Procuradoria da Mulher, que tem a imprensa que está aí, né, para ajudar a divulgar, a ir atrás, a denunciar. Então, é essa união, é essa corrente de todas nós, né, para conseguirmos atingir aí nossos objetivos. Mas eu tenho certeza que com a ajuda, o apoio de vocês, nós vamos crescer muito mais ainda em políticas públicas para as mulheres. Por isso, nós precisamos do apoio de vocês.
Exatamente. A gente precisa de apoio de todos nós. E daí, lembrando que nós vamos começar hoje, já peço para a deputada também tirar uma foto para nós com um xizinho da mão vermelha para a gente poder colocar no podcast e chamar cada vez mais mulheres, e elas chamarem mulheres, para que todas saibam que chega no bairro, que chegue no condomínio, que chegue nos shoppings, cheguem nas farmácias. Não só mulheres sabendo que pode usar isso, mas também esses locais que podem visualizar esse sinal e colaborar dessa forma. E buscar auxílio, porque hoje também nós temos vários locais em cidades, né, como Guarapuava tem o NUMAP da Unicentro, que atende essas mulheres vítimas, nós temos o NUMAP de Irati, NUMAP da Universidade de Londrina, Maringá, Francisco Beltrão. Então nós temos redes de ajuda que podem ser contactadas com uma foto do WhatsApp, uma foto do Instagram dessa mulher também com um X. Né? Aqui, União da Vitória, nós temos o Sejusque muito forte, Patrulha Maria da Penha, Porto União tem, a Rede Catarina, inclusive as meninas mandaram foto com a mão delas também. Né? Então, a gente tem assim, a Defensoria muito forte, então a gente tem que usar todos esses canais, todo esse pessoal, saber e conhecer do seu sinal para que elas possam buscar ajuda de uma forma bem efetiva. E foi muito bacana essa lei ser aprovada e que esses estabelecimentos agora... Tem que cumprir isso, tem que ter esse conhecimento e tem que cumprir, né? Isso é o mais importante, essa lei não pode nascer morta, ela tem que nascer ativa, efetiva e tem que estar na boca do povo, principalmente para cidades que não têm esses núcleos de apoio também, né, deputada?
Com certeza. Nós temos aí 55 procuradorias, mas tem municípios que não têm procuradoria, mas tem a defensoria, tem a Secretaria de Assistência, onde tem o CREAS, né, onde tem o CRAM, onde tem a Secretaria da Mulher. Aqui em Guarapuava nós temos uma secretaria muito forte. Então, nós temos que divulgar isso para que chegue à população mais distante, lá no interior, nos distritos. Né? Essa informação tem que ir. E para isso nós precisamos de vocês, dessa divulgação, né, dessa audiência que vocês têm, para que isso chegue a todas as mulheres. E eu agradeço muito, viu, o apoio que vocês estão nos dando aí. Parabéns pela campanha. E eu vou mandar a minha foto para vocês.
Muito obrigada.
Eu não sei aonde que eu mando.
Manda no nosso Instagram mesmo, lá do podcast, tá. Eu vi que a deputada está seguindo, manda para nós, que a gente já põe no post certinho. Nós vimos também que tem coautoras da lei, né? Coautoras da lei, lá as deputadas também. Sim. Já faça uma campanha com elas, deputada, para elas nos enviarem também. Isso. E a gente está pedindo do norte ao sul do Paraná, porque Eu sou londrinense, apesar de morar aqui em União da Vitória, Porto União. Bárbara de Maringá, Carlinha Maringá, mas a gente tem contato em Guarapuava, Guaraqueçaba, né?
Olha então, aí!
Em várias cidades que a gente vai tentar contactar todo mundo para poder amarrar essa campanha e fazer, né, que tudo dê certo aí, que essas mulheres sejam protegidas, né? Acho que é o mais importante.
E eu acho que o que todo mundo tem que saber a partir de agora, a partir do nascimento da nova lei, é que assim como outras lutas que envolvem, né, a proteção da mulher, que vem caminhando aí, né, a gente até falou disso no ano passado, a passos lentos, mas progredindo muito, que a gente não vai deixar essa luta morrer, essa luta vai ganhar voz e ela vai crescer, e com certeza, ano que vem, quando a gente estiver fazendo um ano dessa nova lei, essa luta vai estar muito maior. Eu tenho certeza disso. Já mandei para amigas, familiares, para todo mundo mandar foto para a gente. Então, a gente vai fazer assim uma campanha em massa mesmo, porque a informação importante e que seja fácil na forma de agir, ela tem e deve ser divulgada. Assim, eu fico muito feliz por tudo isso estar acontecendo, partindo de mulheres. Né? A gente fica assim muito inspirada, e porque a gente luta por isso, é uma causa que a gente defende e levanta essa bandeira sem vergonha, sem restrição e com muita força, e vamos continuar fazendo isso com certeza sempre. O podcast Descomplicando está aqui para isso.
Então, pessoal que vai ouvir o podcast no YouTube mais tarde ou vai ouvir lá na plataforma do Spotify, a deputada Cristina Silvestre já deixou aqui a campanha aberta, que é da mãozinha com X vermelho, sinal vermelho, para que as mulheres possam pedir ajuda, seja pessoalmente, seja via Instagram, WhatsApp. Para nós, pessoal, a mulher que quiser ter ajuda, dá um toque para nós também. Nós estamos com o canal aberto para ouvir as mulheres. Nós também somos ouvintes e também buscamos ajuda para vocês, né? E também, principalmente, as pessoas que trabalham no comércio, farmácias, padarias, condomínios, mercados, shoppings, viu que uma mulher fez um sinal na mão vermelho ou fez um sinal vermelho num papel para você, ligue para o 190. É o que a lei fala, hoje é obrigatório, né, deputada?
Com certeza. E veja que essa lei tem tudo a ver com... Ai, que legal. Isso aí. Vê que essa lei... tem tudo a ver com o podcast de vocês, né? Descomplicando. É uma lei muito simples, né? Isso. Sem complicação.
Até então... o texto dela é simples. O texto dela é simples. Qualquer um que pode entrar consegue compreender muito bem o que ela fala. Foi feito de uma maneira para a população.
Isso.
Então, vamos proporcionar aí que ela chegue. Vamos falar aí, mudar para o ratinho. Né, para que ele divulgue isso, para o pessoal do Sejuf aqui, que tenha cartazes de divulgação, para as nossas vereadoras, a gente vai mandar para toda a galera, deputada, para que a coisa funcione realmente e que esteja nos locais. A gente vai aproveitar aqui os contatos que a gente tem.
Que bom! Eu só tenho a agradecer vocês, parabenizar por essa atitude, né, que vocês tomaram, e desejar muito sucesso aí na campanha. E o que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. E também aceito sugestões e ideias para a gente ir buscar cada vez mais políticas públicas para essas mulheres. Uma outra batalha minha também é na questão da emancipação da mulher, né? Porque a mulher, se ela não tiver emancipação, ela acaba não se desvencilhando de um relacionamento violento, né? Então, nós também temos que pensar nessa parte, de que ela tenha sua autonomia. E nesse sentido, eu também tenho algumas leis e tem outras que estão para ser aprovadas.
Isso é muito importante. Quando a gente fala do empoderamento, é no seu fortalecimento também. É voltar à escola, é voltar ao trabalho, ou é ser empreendedora, é trabalhar na parte da psicologia para autoestima. Então, é muita coisa, né, que precisa ser trabalhado para que essa mulher saia da violência, mas lembrando, né, deputada, que algumas às vezes têm tudo isso, né, mas é uma prisão psicológica que a gente não consegue entender, né, e que é tão difícil, e é nessas horas que a gente precisa estar dando apoio para elas o tempo todo e não desistindo delas nunca, porque é isso que a mulher precisa, que a gente nunca desista delas, e que os homens nos ouçam e não tomem o nosso lugar de fala, mas que possam reconstruir novos homens, reeducar novos homens, pensar nos seus filhos que estão crescendo, porque não existe briga de gêneros, né? Não existe guerra entre gêneros, e sim um respeito entre eles para que tudo dê certo, porque é unindo homens e mulheres que tudo vai dar certo. E isso é fundamental.
Angélica, até você falou num ponto muito importante. Eu fiz um requerimento ao governador já fazem, acho que 3 anos, né? Pedindo que ele implante nas escolas esse projeto Maria da Penha. Esse projeto existe em Guarapuava, é o projeto Florescer, e dá um resultado fantástico, porque eu acredito que nós só vamos mudar essa realidade na educação, através dessas crianças que hoje estão crescendo, né? Então, é partir pela educação, do respeito, da admiração pela mulher, e trabalhar as crianças, os professores, os funcionários, os pais, quer dizer, fechar toda essa corrente para que nós tenhamos no futuro uma sociedade, né, justa, isso que nós queremos, igualitária. Né, e acabar com essa cultura do machismo que é muito arraigado no nosso país. Mas eu só acredito através da educação que nós vamos conseguir. Então, eu quero pedir isso ao governador mais uma vez, que ele implante em todas as escolas do Paraná essa política.
Vou jogar uma questão para a deputada, não tomando muito tempo, porque eu sei que a deputada tem um compromisso. Mas pelo TJ do Distrito Federal, né, eu estou fazendo um curso chamado Maria da Penha Vai à Escola. E lá o TJ do Distrito Federal está preparando as professoras, pedagogas, coordenadoras, né, de todo o ramo, para que fale com as crianças na escola. Crianças, adolescentes, né? E seria uma ideia legal para fazer com o pessoal do CEVID, daqui do TJ do Paraná, de implantar essa preparação em escolas. Né, preparar os profissionais que estão atendendo as meninas e meninos, né, das redes públicas do Paraná. Então, hoje...
Ótima ideia!
Entendeu?
Ótima ideia!
Porque eu vi aqui... que a doutora fez, a deputada fez uma conversa, né, com a desembargadora do CEVID, né?
Sim, para implantar o botão do pânico em todos os municípios do estado. Mas, olha, aqui em Guarapuava funciona, né, com os alunos, professores, funcionários e pais. É uma parceria da Secretaria da Mulher com a universidade, tá? O treinamento é feito pela universidade. Mas eu gostei muito dessa tua ideia de fazer pelo judiciário, porque daí eles vão falar de uma maneira com mais propriedade, talvez, né? Sobre as leis e usar essa parte humana. Então, acho que seria uma boa parceria também. Eu vou sugerir isso para a desembargadora, essa questão aí que você me colocou. Achei bem interessante.
Eu achei muito legal. Está sendo um trabalho ali de 2 meses e meio. A gente vai até final de julho, começo de agosto. Todo mês a gente tem uma palestra online. E daí nós temos o Moodle, né, que é o grupo de estudos, que a gente faz por módulos, então discute várias situações dentro da escola de violência doméstica, várias abordagens, então assim, está sendo uma mega preparação mesmo para as mulheres que estão lá na escola, lá dentro, homens também, né, professores e tudo mais, para poder trabalhar com as crianças. Então está sendo uma campanha legal.
Porque como você falou, Angélica, a violência está dentro da escola. Quantos professores, quantas servidoras estão sendo vítimas de violência? E como que eles passam isso para as crianças? Uhum. Né? Então, é todo um trabalho em rede para você conseguir. E nós vamos lutar ainda, eu não desisti disso.
Jamais.
Vou mais uma vez conversar com o governador para ele nos dar essa força aí de implantar no Paraná.
Exatamente. O que precisar da gente, estaremos sempre aqui. Acho que Mulheres Unidas sempre vai dar certo. Nós temos que nos fortalecer, nos ajudar sempre, né, deputada? E já com que certeza. A gente tem vozes na política, como a deputada, como as outras deputadas que são coautoras da lei, temos aqui voz forte, que é Thaís Bierbebach, temos a Alandra Roveda, temos Gabi Bacri, então temos mulheres fortes, de vozes na política, e que a gente sempre abraça a corrente e faz tudo dar certo. Que sempre... Eu lembro que em 2019 a gente foi na Câmara aqui de União da Vitória falar sobre a aprovação da lei do feminicídio, que foi instaurada em todos os municípios. Eu e a Thaís fomos falar ali na Câmara para poder pedir que ela fosse votada, e tudo deu certo. Então, é sempre junto, não tem como fugir, tem que estar junto.
Essa lei foi muito importante, e ela é em homenagem à Tatiana Spindler, uhum, aqui de Guarapuava, né? E eu Isso. fui União da Vitória, eu acho
Sim.
que o ano...
2019. Eu assisti a deputada, eu estava lá.
Eu fui lá falar sobre os trabalhos, né, para as mulheres, né, de políticas Isso. públicas.
Exatamente, foi num simpósio do pessoal da Rosa do Contestado, da vereadora Thaís. Isso, e eu estava lá para falar também sobre o feminicídio, sobre o trabalho do Sejusc, porque eu era estagiária do Sejusc, e o meu TCC foi sobre o feminicídio. Então, eu fui falar sobre o feminicídio, como que ele estava sendo visto dentro do TJ Paraná e TJ Santa Catarina. Então, foi o máximo aquele simpósio, eu amei e adorei ver a sua atuação, e desde lá sempre estou acompanhando. Assim, então, é muito bom.
Ai, que bom. Fico feliz, assim, a gente fica animada para continuar a luta. E eu acho que uma coisa importante também, lembrando vocês, tem aquele termômetro da violência. Vocês têm aquele termômetro? É muito interessante. Porque nós lançamos no ano retrasado, ano passado a gente não pôde fazer campanha na rua, né? O ano retrasado, no dia do feminicídio, e a gente viu o espanto das pessoas na rua ao pegar aquele folder com os tipos de violência. E elas diziam assim, nossa, mas eu não sabia que isso era violência. Nossa! Sabe, então você vê o espanto. Né, dos primeiros sinais até chegar ao feminicídio. Então, isso aí, usar essa audiência enorme de vocês para divulgar também seria bem interessante.
Vamos
com certeza.
Assim. Inclusive.
Uhum. A gente faz questão, né? Inclusive.
A gente teve alguns episódios que a gente falou sobre o tipo de violência, porque muitas não conhecem, acho que é só violência física. E tem a violência psicológica, a moral, até a obstétrica, né? A psicológica, Sim. a patrimonial. Quantos casos eu já vi de patrimonial que a mulher não sabia que estava sofrendo violência, né? Então, e a sexual. Então, é muito importante divulgar isso. Vamos colocar, vamos achar a imagem, Bárbara, colocar, jogar no podcast, e já desde já a gente já abre essa campanha do sinal vermelho.
Eu já joguei uma pesquisa aqui para fazer Exato. Um post.
Então, deputada, eu agradeço muito o tempo que a deputada disponibilizou para falar conosco. Agora vamos começar essa campanha. Então, peço que a deputada também divulgue nas suas redes sociais. A gente vai lançar Sim. o link do Spotify amanhã, mas tem do YouTube quem quiser ouvir depois. E chamar as mulheres para participar também. Tirar lá a sua foto com o X vermelho na mão e mandar para nós.
Eu vou pedir para todas elas mandarem.
Ótimo! Aí a gente vai conseguir levar isso para todo mundo que precisa saber e ouvir, tá bom? Obrigada, pessoal!
Eu agradeço muito vocês, agradeço pela entrevista, da oportunidade de falar do projeto e de ter esse apoio tão importante de vocês juntos.
Nossa, a gente que agradece. Pessoal do YouTube, agradeço muito quem ouviu agora. Fica aí a campanha para quem vai ouvir depois, que a gente começa hoje essa campanha. Já vamos começar a divulgar fotos de mulheres com a marca vermelha na mão, com esse sinal vermelho que é muito importante. É uma campanha nacional, mas que agora o Paraná virou lei. Então, hoje, os estabelecimentos são obrigados a ajudar e denunciar mulheres que precisam de ajuda para combater a violência. Né? E nós vamos começar hoje. E quem vai ouvir no Spotify também se liga nessa campanha, porque não é de um dia só, é por muito tempo. E sempre falem aí para a padaria do seu bairro, para a farmácia do seu bairro, para o mercadinho do seu bairro, que agora eles podem auxiliar discando no 190 para auxiliar essas mulheres, tá bom? Deputada, obrigada, bom trabalho, boa reunião.
Muito obrigada, bom trabalho.
Beijo.
Eu que agradeço vocês.